né? E tá sempre com saúde. É isso, né? Tem que copiar a maneira do Danilo viver. Mas você sabia que passar fio dental nos dentes todas as noites podem fazer uma grande diferença na rapidez com que você envelhece? Limpar os dentes com fio dental regularmente pode torná-lo fisiologicamente 6,4 anos mais jovem, Danilo.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Temos uma ligação. Alô, quem fala?
Jaime.
Oi, Jaime.
Jaime Bolsonaro e Frederico Westphalen.
Jaime Westphalen. Pô, eu não conheço Westphalen. Eu gostaria de conhecer Westphalen.
Frederico Westphalen.
É, Frederico Westphalen, né? Uma vergonha. Isso, eu não conhecer.
É na divisa com o estado de Santa Catarina, aqui próximo a Chapecó,
é uma vergonha. Eu tô envergonhado, eu fiquei vermelho agora. Porque eu tô envergonhado porque eu não conheço o nosso estado, o Rio Grande do Sul, maravilhoso, fantástico, eu pela medicina e pelo esporte eu conheci o mundo e não conheço Frederico Westphalen, que vergonha. Mas em todo caso, Jaime, que eu posso ser útil? Vamos ver.
Doutor, eu tenho uma válvula do coração dilatada. Eu gostaria que o senhor desse, eu assisto muito o seu programa e acho o senhor um médico diferenciado, que ajuda o pessoal todos aí sem questão de simplicidade e honestidade. Eu tenho uma dilatação na válvula do coração. Daí eu tive fazendo uns exames com o médico de Porto Alegre, no Moinho de Vento lá. E ele me informou que é uma válvula dilatada. Daí ele me deu uma medicação, Cardivilol e Dioprex. Um comprimido de manhã e de noite o Cardivilol e Rosuvastatina. Um de manhã e um de noite. Então eu gostaria que o senhor desse uma orientação a respeito desse problema que eu tenho aí. E daí ele disse que tem que fazer aquele exame de angioplastia, uma coisa assim, né? E para ver se não dilatou mais, se tá normal, então, e continua normal, faz 3 anos que me trato com ele, e continua 43 milímetros. Ele disse que não pode aumentar mais essa quantia de milímetros, porque daí pode acontecer de futuramente fazer uma cirurgia do coração, mas aí a gente está se tratando. Eu gostaria que o senhor desse orientação a respeito.
Pois não, a dilatação. Agora, um detalhe, caríssimo Jaime, eu precisaria saber qual é a artéria que está dilatada, porque veja bem, ó, nós temos no coração, nós temos duas artérias.
Não, artéria é a válvula que
a válvula de uma artéria. No final de uma artéria existe uma válvula. Por exemplo, tu tem a aorta. Então, a aorta é a maior, ela tem 3 centímetros de diâmetro. E ela chega no fim, ela entra no ventrículo esquerdo e ela tem duas pétalas, tipo duas lâminas, ou 3 lâminas, né? E aí eu pergunto, a válvula, qual é a válvula? Porque tu tem a válvula pulmonar e tu tem a válvula aórtica. E tu tem as veias, né?
É a aórtica,
a válvula aórtica, né? Então ele está se referindo à válvula aórtica, não é isso?
Isso.
Tá. Então, assim, ó, de acordo com a hemodinâmica, de acordo com o estudo hemodinâmico, a gente tem valores. A medicina toda ela é matemática, né? A pessoa que não gosta de matemática, é preferível procurar ciências mais sociais, assim, né? Do que a medicina é toda medida em medidas, né? E quando a válvula aorta aumenta tanto a artéria quanto a válvula, nós temos problemas. Por quê, hein? Porque existe uma vazão, né? E se ela tiver muito dilatada, o que que vai acontecer? Vai haver uma regurgitação, vai haver uma volta do cajado que ela mandou de sangue de volta para o ventrículo esquerdo. E aí, coitado, o ventrículo esquerdo não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, quando nós temos uma dilatação, a gente pode dizer o seguinte, que o aumento anormal do diâmetro da aorta, né? E principalmente a aorta que sai do coração, tá? Pode ser causa de diversos fatores. Tem problema da própria válvula aórtica, estenose ou insuficiência, doença do tecido conjuntivo, envelhecimento, hipertensão, eu não sei qual é a tua idade, né? Não dissesse, mas...
69
é jovem, né? É gurizão, tá? O envelhecimento, a hipertensão. Tu é hipertenso? Tu tem pressão alta?
Eu tô com... Tá normal,
né? Tu tá tomando um remédio muito bom. Tu tá tomando um dos melhores remédios que eu recomendo nesse caso, que é o Cardevilol. É esse aí que tu tá tomando.
O Cardevilol.
Muito bem. E então nós estamos falando do envelhecimento e a hipertensão, tá? E nós chamamos também, quando a aorta dilata, de aneurisma. E pode ser a válvula dilatada e ela, por consequência, pode dilatar a própria artéria. Porque é como eu disse, no final da aorta é que tu tem a válvula. É uma válvula que ela tem que ter uma certa circunferência, né? E ela tem que ter uma certa facilidade em abrir e fechar. Uma competência que a gente chama, né? O que acontece quando uma aorta aneurisma, né? Muitas vezes, né, a gente chama até de aneurisma, né? Tem determinados pacientes que apresentam esse aneurisma, né, ou dilatação e não tem sintoma nenhum. Tu tem sintomas sem tomar medicamento, o Jaime?
Não tenho nada.
Você não tem nada, né? Então, ele falou do valor, né? Ele falou de um valor. Ele falou em acima de 43 milímetros, tá?
Então, tem que manter abaixo disso.
Então, por que isso? Por que isso? Porque quando tu tens um aumento da saída, tu tens um aumento da saúde. Tu imaginas assim, uma caixa de água. Muito bem, o que acontece? Tu tem a saída, que é o ladrão. A caixa de água está em cima da tua casa e tu tem uma saída que ela tem ali um diâmetro. O que acontece se tu aumentar esse diâmetro, hein? De repente, a quantidade de sangue, ela sai de uma forma sem controle. Então, tu tem que ter ali uma entrada e uma saída, né? Uma entrada que, normalmente, a entrada das caixas de água é dada por um sistema dispositivo, né? A gente chama de boia até, né? Uma boia que ela tranca quando chegar no limite da caixa d'água, opa, ela vai agora, ela bloqueia a entrada de água. E tu tem uma saída, e a saída tem uma bitola. Mas se tu botar uma bitola, aumentar a bitola, tu vai ter uma entrada muito grande de água, que inclusive vai prejudicar toda a tubulação, né? Então, nós temos que pensar assim, tu tens um aumento da válvula e também um aumento da aorta? Ele falou em aneurisma de aorta também?
Não, acho que não.
Não? Então é isso, né? Tu estás tendo um tratamento bom, esse remédio chamado Cardevilol é ótimo, e tu tá tomando simvastatina. Por que que tá tomando simvastatina? Porque qual é a tua dosagem de colesterol, hein?
Colesterol tá normal, doutor, tá sempre fácil, realmente tá tudo controlado. Eu não sei agora o momento da dosagem.
E o triglicerídeo?
Também tá bem.
E o HDL? O HDL é o bom, viu? É o anjo da guarda.
Estão tudo controlado. Eu faço seguido os exames, aí tá tudo controlado. Tudo bem, né? Tudo dentro da normalidade.
Uhum. Não, eu acho assim, que se tu se está bem, tu tem uma... Qual é a tua altura e peso?
Eu tenho 1,70 m e 80, 79 quilos, de vez em quando a 80, 78, tá. Regula aí 2, 3 quilos, a diferença.
Tá.
Pra mais e pra menos.
Tá, muito bem. Então, eu vou te dar algum número, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem números, tá? Tudo é baseado em números, tá? Se tu pegar o diâmetro da válvula aórtica, tá? É o anel, tá? A gente chama de anel aórtico, tá? Ele vai variar em torno de 1,8 a 2,3 centímetros. Então, faz aí duas rodinhas. De 1,8 centímetros, tá? 1,8 até 2,3, tá? Então, olha aqui, ó. Agora, se tu botar 2,3, 1,8 dá 18 milímetros, não é isso? Não é isso? E se tu dá 2,3, dá 23 milímetros. 23 milímetros, tá? 23 milímetros, 2,3 centímetros, 23 centímetros, tá? 23 milímetros, tá? Realmente, a tua aorta, 43 milímetros, é um limite máximo, né? Que a gente mantém. Agora, isso aí, quando a gente fala em válvula e a gente fala em medidas, a gente sempre fala em centímetros quadrados. A gente fala em área. Então, quando eu estou falando da tua área valvar aórtica normal...
Mas é milímetro, né, doutor? É milímetros, né?
Ah, milímetros. Tu botou 43 milímetros. É, dá 4,3 centímetros, tá? Isso. Mas olha o normal. O normal é 1,8 até 2,3. Tu estás com 4,3. Então, realmente, tu tá com uma dilatação da tua válvula aórtica. A válvula que termina a aorta que sai do ventrículo esquerdo. Então, o teu médico tem razão. Ele tá te dando uma medicação para facilitar o coração, que é o Cardevilol, eu uso muito. E também ele está te dando um remédio para te não aumentar o colesterol. Porque se o colesterol... Porque o colesterol é o danado, né? Ele vai ficando nas bordas, né? Ele gosta muito de ficar nos cantos, né, o colesterol. Então ele pega qualquer cantinho ali, vai se grudando com plaqueta, vai se grudando com trombócito, vai se grudando isso, aquilo, fibrina e tal, e vai formando um emaranhado e endurecer. De repente é uma placa de ateroma. Então, o que acontece? Quando isso, por exemplo, se tu tiveres aumentando esse valor, tu pode prejudicar a hemodinâmica. Aí tu pode prejudicar a circulação sanguínea. E aí o que a gente faz? A gente hoje, a gente tem hemodinâmica que é um espetáculo, né? A gente consegue através da artéria aqui do braço, tá? A gente chega lá no coração e a gente reduz isso. Não precisa nem abrir mais o coração, né, para resolver esse problema. A gente pode, através da hemodinâmica, resolver esse problema. Então, assim, como tu não tens nenhum... Tu pode fazer tuas atividades normais. Tu pode ir tomando a medicação prescrita, tá? Que tá certo. E fazendo os exames chamado ecodoppler-cardiograma, de vez em quando, de 6 em 6 meses, fazendo, vendo que não tá aumentando, fica assim. Não mexe. Agora, se aumentar...
Eu faço aquele exame anjo, não sei, aquele exame anjo.
Angiografia. Tu faz uma anjo coronariografia, né? É isso que tu faz, uma anjo coronariografia. Uma angiografia coronariana. E a gente pode falar de várias maneiras, né?
Isso.
Fazer um estudo hemodinâmico, a gente pode, tem várias formas de dizer a mesma coisa, mas em todo caso ele está certo. O valor de 4,3 milímetros 4,3 centímetros, está maior do que 1,8 e 2,3 centímetros. Tá? Não esquecendo que a área, agora vamos, não vamos falar em medida linear, agora vamos falar em área. A área, ela varia entre 3 a 4 centímetros quadrados. Né? Então, se tiver acima de 4 centímetros quadrados, é diferente. Uma é uma reta linear e a outra é centímetros quadrados. É uma área, né? Então, a gente, quando quer medir um campo, a gente mede em área, né? Né? E aí, quando a gente quer medir uma ré, uma estrada, a gente mede em quilômetros, né? Ou metros, né? Então, era isso, Jaime.
Tá, muito obrigado, doutor.
Obrigado, um abraço. Um grande abraço aí aos... Como é que... Quem mora em Westfalen?
Frederiquense.
É, então, quem mora em Fred, um grande abraço para todo mundo. Isso, um abraço.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Sou o Hélio, falando aqui de Viamão.
De Viamão, hein? Outra isso. Cidade que eu não conheço, que vergonha. Eu ia de bicicleta, Viamão, quando tu não tinha estrada asfaltada. E quando tinha pouco carro. Mas agora não dá mais para ir para Viamão de bicicleta, né? Porque é um trânsito terrível, né?
Realmente.
Chega às 6 horas da tarde, forma uma fila de Porto Alegre até Viamão. Até dá para ir caminhando, a gente chega antes, né?
É pior, chega mais rápido.
E aí, Hélio?
Doutor, a minha situação é a seguinte, doutor.
Sim.
Eu me apareceu uma dor de dente, né? E tá me doendo o garganta, né? E agora o ouvido, tá? E semana passada eu fui no médico aqui no postinho, né, tia? E expliquei a situação. Eles examinaram a garganta, não tinha nada, tá? O ouvido também. Então eu tinha o dente meio inflamado. Aí eles furaram o dente, botaram a medicação, né? E eu fiquei uns 3 dias tomando o ibuprofeno e dipirona, tá?
Uhum.
E aí o seguinte, o negócio piorou, né? E tá me doendo muito. Inclusive essa noite eu não dormi direito, tá? Aí eu levantei há 4 horas para tomar o remédio e comecei a examinar o pescoço, que estava me doendo muito, né? E senti um caroço no pescoço, tá? E aí já fiquei mais preocupado, né? Inclusive agora de noite. Aí eu tomei o ibuprofeno e a dipirona, aí aliviou. Tá? Inclusive agora eu passei a mão, né? E parece que desinchou um pouquinho o pescoço, né, doutor?
Uhum.
Então eu gostaria de saber o que está acontecendo.
Uhum.
É, eu estou pensando até em segunda-feira ir da Santa Casa para fazer uns exames, né,
mais especializado, né? Uhum. Bom, Hélio, tudo está interligado, viu? Por exemplo, uma infecção dentária, um dente tá com cárie, tá? Ela tá com ele, esse dente teve um abscesso. Pode ser causa da dor, porque essa dor ela vai se irradiar para pescoço, ouvido e até formar um nódulo. Formar uma como tu chamou, tu teve uma espécie de gânglio ali, uma bolinha ali no pescoço. O que que é essa bolinha? Essa bolinha é linfócito, é defesa. É defesa, o corpo, ele tá cheio de bolinhas pelo corpo, né? E essas bolinhas, elas realmente fazem a defesa, né? Elas estão aí para proteger, né? Então, é a linfa, né? Nós temos o linfático, o sistema linfático que, né? Agora, tem que examinar bem todo o teu, a estrutura. Por exemplo, o problema de ATM. a pergunta que eu faço é a seguinte: tu abrindo e fechando a boca, tu sente muita dor?
Sinto, doutor, sinto, parece assim que tá dando um choque, sabe?
Tá. Não, então assim, ó, veja bem, olha o que acontece, tá tudo interligado, viu? O carrinho, não. Embaixo é o carrinho. O carrinho sobe e desce, tá? Quem movimenta, quem faz a mastigação é a parte de baixo. Não é a arcada superior, é inferior. Se tu tiveres, se tu tiveres dor, tu apertando, veja bem, tu vai e aperta aqui, tu abre e fecha a boca e vai apertando ali, aí no final da mandíbula. No final da mandíbula, tá? Da arcada inferior. Aí de repente tu aperta e tu sente uma dor violenta. Tu pode estar com um problema da articulação chamado ATM, articulação temporomandibular. Isso aí pode estar inflamado. Okay. E isso se manifesta no sistema todo geral. Se tiver inflamado, vai o ouvido, vai doer a cabeça, vai doer o dente, vai ter. Por outro lado, o dente também é uma das causas desses fatores que tu citou aqui, né? Por exemplo, uma faringite e uma amidalite, tá? Ela se irradia para os ouvidos, né? E pega a garganta, né? Pega o ouvido, né? E o contrário também, infecções no ouvido pode causar dor, ele que vai para a garganta e dentes, né? Principalmente nas crianças, no caso, né? E aí, realmente, tu falou bem, tem que ser um profissional que entenda, né? Que entenda, um otorrino, um dentista, um odontólogo, um dentista. Então, não é um profissional só que vai ver isso aí, tu tem que ser passado por uma tomografia. A tomografia vai determinar. Não sei se tu fez esse exame aí, talvez não tenha feito, né? Mas a tomografia é importante para ti nesse caso. Pegar uma tomografia da região, né? E ali na Santa Casa eles têm o tomógrafo, né? Então, se o tomógrafo já vai dizer, né? Para aliviar a dor, o que a gente faz? A gente pode fazer bochecho com água morna e sal. Isso no caso da garganta. A gente pode botar o gel frio, gelado, na região da dor, né? E o que tu já tomou? Tu tomou aí ibuprofeno, paracetamol, dipirona, né? Isso aí tudo tu já tomou. E evitar coisa muito quente e muito frio também, né? Tem que evitar fazer uma espécie de alimentação um pouco mais pastosa, né? Do que fazer força, por exemplo, tu vai comer uma carne hoje, a carne tu vai ter que fazer força, vai ter que apertar. É. E provavelmente, se tu tiver um problema de ATM, vai piorar mais ainda. Então, vai ser pra ti, vai ser daqui pra frente falar com a patroa, fazer uma sopinha aí, né? Pra ti não forçar a mastigação. No momento, não é o momento de tu poder mastigar uma picanha, né? Aliás, picanha até tá difícil, né? Para conseguir, né? Pelo preço que tá, né? Então, o que eu penso é o seguinte: tu deverá ser examinado por um, dois ou três especialistas, tá?
Okay.
Tu vai ser examinado pelo dentista, obviamente, e tu vai ser o bucofacial. Bucofacial é o médico que tem, né? Cirurgião bucofacial na Santa Casa. Tu tem que falar em bucofacial, né? Okay, que aí ele vai solicitar a tomografia e aí tu vai resolver o problema, porque assim tu vai continuar patinando, né? Não vai resolver a causa.
Okay, doutor.
Combinado?
Combinado, doutor.
Então,
obrigado aí pela gentileza, hein?
Nada, um grande abraço, Hélio. Estima um melhora.
Quero que o senhor saiba que eu sou o professor.
Opa!
Eu ouço diariamente.
Oh, que legal. Tá? Bacana, bacana.
Muito obrigado, hein?
Muito obrigado, viu? Grande abraço.
Tudo de bom pro senhor.
Obrigado. Tchau, tchau.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Doutor Enio, é Paulo?
Oi, Paulo.
Tô. Estou voltando a conversar com o senhor, doutor. Eu já tive umas duas conversas com o senhor.
Opa, então nós somos conversadores.
É, a gente é conversador, na verdade. Eu tô lhe ligando para saber a respeito da sua área. Eu já andei conversando com o senhor que eu tenho umas artérias meia comprometidas, 70, 80%.
Pois não. Tu tá falando artéria, tu tá falando artéria do coração?
Do coração. Aí, como eu fiz acompanhamento, né, doutor, num hospital.
Sim.
Não vem a ver. Aí foi solicitado cirurgia, no caso, né? Aí me passaram para a equipe de cirurgiões, aí esperei 6 meses para consultar, para me receber a notícia que eles não acharam melhor não fazer intervenção, assim, fazer cirurgia, assim, até porque eu ia ter uma vida, mas assim, não tão saudável, que aí ia abrir o peito, botar grampo.
Qual é a tua idade?
65.
Não, mas tu é jovem.
65. Aí, pra ter uma qualidade de vida melhor, que na cirurgia eu poderia ter um AVC, um infarto, alguma coisa parecida assim. Aí, quer dizer que eles não automaticamente não quiseram fazer a cirurgia, né? Depois eu passei pra uma equipe de cardiologia, que é medicamentoso, né? Aí conversei com o médico lá, ele me falou que a equipe achou melhor não ir fazer intervenção, porque a minha veia estava muito fina. E então aí ele disse assim, não, o senhor continua com as suas medicações que o senhor está tomando e dá uma caminhada, faz uma caminhada na esteira, assim, eu já faço habitualmente, né, doutor? Só que a gente fica preocupado, né? Porque a gente escuta no rádio que as pessoas têm mal súbito. Tem um infarto fulminante, então eu tô sem orientação, na verdade eu tô sem orientação, porque os médicos lá do hospital, eles vão ali, conversam um pouquinho com o paciente e vão lá dentro falar com o chefe, né? Aí eles vêm com as respostas assim que não agrada, não é que eu queira forçar para fazer cirurgia. Eu gostaria de saber se eu não tenho assim a necessidade urgente de fazer alguma coisa dentro. Agora na medicina, na cardiologia, o médico disse, não, se tu tiver dores no peito persistindo por 30 minutos, ou tiver desmaio, aí vem para emergência. Mas eu não sei, a gente fica desorientado, né? Porque meio assim, que nem o senhor diz, a gente é novo ainda, né? Então, não gostaria de ter algum problema, assim, ter que ir rapidamente para o hospital, porque eu não tinha orientação, né, doutor? A única coisa que o médico me disse, não, o senhor caminha na esteira, dá uma caminhada na esteira, e eu disse, doutor, eu até caminho, porque eu sou deficiente visual, eu não posso caminhar na rua, eu até caminho na esteira, mas é passo de rua, caminho 30 minutos, 35, antes casualmente eu caminhei 45 minutos.
Qual é o teu colesterol, quanto tá?
Doutor, eu, como sou deficiente visual, mas todas as vezes que eu fui
no laboratório,
eu vou nos exames, né? Uhum. E os médicos me dizem que tá controlado.
Tá controlado.
Tá bom.
Qual é a tua altura? Qual é o teu peso?
O meu, hoje, eu devo estar com 80 quilos, 81 80. Quilos, e o meu, eu tenho 175.
175.
Uhum. E eu tomo assim, ó, eu tomo Enalapril de 20, tomo 20 de Enalapril. É, tanto de manhã quanto de noite, e rosuvastatina eu faço uso de 40 e tomo isitimiba e o AS infantil. Agora eu não sei se essa medicação é necessário incluir alguma coisa, porque a gente vê falar em beta bloqueador.
A tua pressão, ela se mantém normal? 12?
A minha pressão se mantém assim com o nosso aparelho de casa, que é um aparelho de botar no braço em cima, assim.
Isso.
É 11x7, é 11. Esse dia tava até 9x6, teve uns dias que andou 9x6, os batimentos deu uma caidinha, mas normalmente é 60, 61, né? Então, como a gente tem 65 anos, a gente se considera uma pessoa mais um pouco jovem ainda, né?
Claro.
Com um problema bem significativo, né?
Claro.
Mas aí a gente fica preocupado, né? O que a gente poderia fazer, né? Uma orientação, que é o que eu posso fazer, assim, pra que não, já que eles não indicaram cirurgia.
Sim.
A outra equipe só mandou continuar com a medicação, então a gente fica apavorado, que a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Uhum. E na verdade, o que acontece? Eu caminho na esteira, eu não tenho falta de ar.
Sim.
E nem cansaço.
Uhum.
E agora, por último, agora quando eu fui no médico, no cardiologista, ele me pediu um exame de espirometria, né?
Sim.
Espirometria com, acho que na esteira, que ele pediu pra se botar uma máscara, coisa
assim.
Até eu marquei, depois eu desmarquei, porque é feito pelo hospital, mas como eu só tenho retorno com ele só em dezembro, eu consultei com ele em maio, eu tenho retorno em dezembro. Aí eu marquei, eu disse, tá, se eu fizer esse exame agora cedo, agora a equipe não vai poder ver, né? Então eu deixei pra marcar pra mais pra frente, né? Mas a princípio canseira, falta de ar, essas coisas eu não tenho. Eu tenho um desconfortinho no peito de vez em quando, que às vezes radia pro estômago. Tipo uma dorzinha de estômago mais fraca. E essa noite eu tava observando, que eu observo, né? No silêncio, eu escuto meu coração às vezes bater. E hoje eu escutei ele assim, parece que tava, não sei se é devidamente como eu estava deitado na cama, parece que, não sei se é o sangue, alguma na veia assim, parece que tava passando apertado, fazendo barulhinho, sabe? Parece que tá passando apertado ali, tá fazendo força para passar naquele espaço ali. Eu gostaria de saber uma orientação.
A tua alimentação é prato colorido, Pampa. É isso?
Não. Vou lhe falar a verdade, até não é tanto, mas eu procuro assim, não comer nada gorduroso, não. Nunca gostei de
frituras,
gordura.
Frituras?
Não, eu vou lhe dizer, é o meu arroz, meu feijão, um frango, provavelmente a esposa faz, bota um pouquinho de óleo para fazer o frango, né?
Sim.
E ali uma saladinha lá, um brócolis, às vezes ela faz um pepino.
Excelente.
Um alface. Alface, alguma coisa, mas
muito
não é
bom.
Sempre, doutor. Não é sempre. E vegetais, assim, moranguinha com carne, abobrinha.
Frutas sempre tem, né?
Fruta eu como maçã, como laranja, como bergamota.
Ótimo.
São essas frutas lá da época agora, né, doutor?
Claro, ótimo.
Aí por isso que eu lhe liguei, gostaria de ter uma orientação sua, se
claro.
Está correto, assim, se nesse mesmo estado eu não precisaria botar uma outra medicação junto com essa, não sei, a gente fica perdido.
Então, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia para artérias coronárias. Também nós chamamos dessa cirurgia de revascularização miocárdica, também na época, ponte de safena.
Sim.
Bom, isso quando nós, há 10 anos atrás, a gente não tinha toda a expertise, a experiência com hemodinâmica, tá? Então, quando uma artéria, ela tem um bloqueio, um estreitamento significativo, que a artéria, elas são chamadas coronárias porque ela é tipo coroa, que estão em cima, tipo o rei que tem a coroa, então elas estão em cima do coração e elas saem da aorta. Então, quando uma artéria dessas começa a obstruir, é porque ali existe, é uma inflamação na qual ali vários elementos se fixam. Por exemplo, o colesterol, ele faz um fuzuê junto com, ele casa junto com a, o colesterol casa junto com a fibrina, e aí se reúne toda aquela patota com o leucócito, e aí forma uma placa que vai obstruir essa artéria. As artérias principais do coração, a descendente anterior, que irriga o ventrículo esquerdo, e a DA, a direita. Tem a artéria coronária direita e a descendente anterior ou coronária esquerda, né? Uma vai pro ventrículo direito e outra vai pro ventrículo esquerdo, tá? Depois tem aquela que vai em volta do coração, que a gente chama circunflexa, né? E assim por diante. Então, o coração, ele é todo irrigado por fora, as artérias estão por fora. De vez em quando uma inventa de mergulhar, então ela mergulha dentro do músculo cardíaco e vai irrigar lá dentro do músculo cardíaco. Mas normalmente a gente, quando pega um coração, vai no necrotério, vai no, ali no na, como é que eu vou te dizer, no departamento de biópsia e tal, a gente vê o coração, pega o coração, a gente vê ali no mercado público, coração de um porquinho ou de um. É a mesma coisa? Mesma coisa. Tu vê as artérias por fora. E tu vê uma certa gordura por ali, que é normal. aquela gordura toda é normal, a proteção que o coração tem. Muito bem. Acontece que uma artéria, ela fica doente, ela fica insuficiente quando tiver acima de obstrução de 70%.
Sim.
Então, quando uma artéria chegou a 70%, a gente tem que tratar cirurgicamente. Por quê? Porque 30% é muito pouco suprir todo o organismo com 30%. Principalmente o coração, então. O coração, se não tiver sangue, que é oxigênio e glicose, ele infarta. Então, essa é a grande verdade. A outra verdade é o seguinte, o tamanho, a bitola da artéria, 2 milímetros, ela vai 3 milímetros, ela vai ficando cada vez mais fina, como se fosse por exemplo, um cabo largo no início e vai se afilando até a pontinha. Muito bem. Então, tem determinados procedimentos angiográficos ou na hemodinâmica que a gente não consegue chegar com o cateter lá na artéria, lá na pontinha. A gente larga o contraste e até o contraste tem dificuldade de chegar lá. Muito bem. Quando isso acontece, a gente muitas vezes tem que fazer, então, o que nós falamos antes, que é a cirurgia de revascularização miocárdica. A gente usa uma artéria mamária, que é uma artéria espetacular, porque ela não falha nunca, né? Ela é que irriga o peito da gente, né? No lado esquerdo, a gente chama de artéria mamária. Essa artéria ali, ela é a preferida de todo o cirurgião, né? Na maioria dos cirurgiões que fazem. Agora, tem um detalhe aí, a respeito do alto risco. O problema da doença arterial coronariana, ela pode ter alto risco. Porque, de repente, né? Uma artéria, ela pode estenosar, fechar. Aí causa um infarto, sim, né? E muitas vezes a gente faz uma cirurgia recomendando como uma medida preventiva, quando há possibilidade. Então, é uma discussão, que essa discussão é levada aos cardiologistas, aos cirurgiões, e a decisão, né? Eu me lembro na Alemanha, que nós discutíamos os casos que iam para a cirurgia. Então, cada um de nós, de cada andar da clínica, apresentava os casos que possivelmente iam para revascularização e a gente mandava tudo para a Áustria, porque era mais barato. Então, levava o paciente para a Áustria, Viena, e em Viena era metade do custo da Alemanha. Então, nós discutíamos, cada um tinha uma opinião. Então, a gente colocava o assunto em pauta, no anfiteatro, né? E discutíamos, esse paciente é viável ou não? Vamos usar só medicamento ou não? Então, a maioria ganhava. A maioria sempre ganha numa discussão. Então, não, eu acho que não. Eu acho que esse paciente, ele vai se dar melhor com medicação, porque a gente vai submetê-lo a um risco maior com a angioplastia ou com a cirurgia. Naquela época não estava tão desenvolvido assim, a hemodinâmica não estava tão desenvolvida, tá? Então, essa discussão não é só aqui nossa, não. Essa discussão é mundial. Eu levava meus pacientes e alguns que eu achava que deveriam ser operados, não. Mais na metade, né, dos colegas diziam, não, eu acho que esse paciente pode ser tratado só com medicação. Qual é a medicação? Bom, a medicação, se ele tiver pressão alta, ele vai usar enalapril, ele vai usar rosuvastatina, que é um medicamento para o colesterol, para não aumentar o colesterol, prejudicar, ele vai usar ezetimiba também, e ele poderá também usar um AS infantil, um comprimidinho de AS infantil. Que a gente
é o uso que eu estou fazendo dessas medicações que o senhor falou, né?
É, então, isso se usou na Alemanha. É a mesma medicação que está aqui, eu usava na Alemanha, né? E como eu digo, muitos pacientes que eu achei que eram passíveis de serem submetidos à cirurgia de a cirurgia então de revascularização, tá? Quando eu achei, eu digo, bom, a fração de ejeção do coração está acima, digamos assim, pegou, fez o ecocardiograma, a fração está acima de 54, ele não tem dor, ele pode caminhar digamos meia hora sem dor, não tem angina. Então fazer o seguinte, vamos deixar assim, com medicação, fazendo exercício, caprichando na dieta, no peso. Se ele é fumante, absolutamente tem que abandonar, tirar o fumo, porque o fumo é um grande causador de obstrução coronariana e de qualquer artéria, né? O fumo é a praga do século, né? E aí a metade, um pouco mais da metade, dizia da turma, né? Nós éramos, cada um tinha um, é responsável por um andar, e a maioria, tá? E aí o cirurgião, o chefe, colocava assim, bom, esse paciente do doutor Enio vai, esse vão para cirurgia, e esse não, vão continuar com a medicação dele. Pronto, tava resolvido. A gente discutia em grupo isso. Não era assim, chegar e aleatório, ou então aleatório, então, oba, eu quero ser, não, eu quero que seja, não é assim. Não é assim, a gente tem que estudar todos os prós e contras numa revascularização cirúrgica. Porque tu pode ter um êmbolo, pode se deslocar, pode ter um AVC, pode ter uma parada cardíaca, pode ter um infarto durante a cirurgia, pode. Tudo pode acontecer. E pode não acontecer nada, né? Então, hoje, praticamente, mais de 50% da cirurgia, eu diria 70% da cirurgia, hoje não são feitas mais abrindo o peito, né? Eu até gostava de abrir o peito, pegava o osteótomo, dava um cheiro de osso queimado, eu não gostava muito do cheiro de osso queimado, mas era o que se fazia. Na época era isso, né? Se cortava o externo, depois se botava uns grampos, né? De aço, né? Aí quando tirava uma radiografia, a gente já via, né? O senhor já fez a cirurgia coronariana, né?
Não pode entrar em porta de banco, né, doutor?
Não pode entrar em porta de branco, né? Pô, falar em porta de branco é horrível, né, tio?
De banco, no porque, caso, né? De banco, porta de banco.
Não, eu digo porta de banco, né? Uma vez, eu contei até pra vocês, uma vez eu... É porque eu sou meio, assim, ó, chato nessa história. Porque, puxa vida, né? Eu não tenho arma, não tem nada. A minha pasta tem estetoscópio, que é de metal. Tem algum aparelho de pressão, que é de metal e tal. E aquilo buzinou, né? E aí eu peguei a minha bolsa e botei lá na caixinha deles lá, né? Mas isso faz um tempinho. Era no banco ali, não me lembro qual. E quando eles me conhecem no banco, assim, aí passa lá direto, como diz o outro, né? Esse aí não é bandido, né? Mas aí chegou e eu fui passar e trancou de novo. Eu digo, mas que diabo, tio? Tirei caneta, tirei celular, tirei tudo, só falta tirar as calças agora. Foi o que eu fiz. Peguei e tirei as calças. Eu digo, tirei. Ainda bem que eu tava com um calção embaixo, né? Uma cueca, né? Mas eu peguei e tirei na frente. As mulheres ficaram tudo, né, apavoradas, né? E aí eu tirei as calças, porque eu digo, sabe o que que era? Era a fivela da cintura, do cinto, né? Eu digo, mas parei um pouquinho. Aí eu fiquei meio pé da cara. É por isso que eu não gosto de entrar em banco, viu? Não gosto de entrar. Porque é assim, ó. Eles já te olham que tu já é bandido, né? Tu já te olham com aquela cara, opa, esse aí, cuidado, né? Pô, mas é por isso que eu digo, eu vou só num banco E só nesse aí que eu vou, porque aí tu coloca, ah, tudo bem, como é que tá? Eu faço aquele sinal de militar, né? Que eu fui militar, eu faço continência, e os caras, ah, não, pode entrar, tudo bem e então. Tal. Mesmo assim, a porcaria da porta para, tranca. Pela porcaria da porta tranca. Eu dou razão, viu? Eu dou razão para eles, eles estão no trabalho deles, um trabalho que é difícil, estressante, né? Porque, puxa, assim como tem gente boa que entra, tem gente vai armado, né? Vai armado e isso aí é um, no Brasil hoje, pelo amor de Deus, não dá para ver filme do, né? Da Band, não dá pra ver, né? Sujeito assalta qualquer coisa hoje de moto, né? Eles não, amam, não, e outra coisa, e mata, né? Esses dias eles entraram, ontem, eu tava olhando um pouquinho, né, de TV um pouquinho, assim, só pra ver notícia, assim, e tava olhando os motoqueiros entraram num carro, tia, saíram quatro, entraram no salão de beleza, mataram os donos, roubaram tudo que tinha que roubar, foi embora assim numa boa.
É, pra eles é... Matar entendeu? As pessoas pra eles,
então,
né?
Então, claro, pra eles não tem nada a perder, né? Então, né? E então isso é uma coisa que deixa nós brasileiros, viu? Nós brasileiros deixa muito triste, viu? É. O meu Brasil de 65 não é mais. Não.
Pois é.
Meu Brasil mudou muito, viu? E tá mudando, né? Se nós não tivermos um futuro presidente que tenha, eu digo culhão, né? Tenha culhão roxo pra tirar essa coisa aí, nós vamos estar mal, viu? Nós vamos estar mal assim. Porque aí não existe impunidade, né? Existe impunidade, né? O sujeito estupra, mata. Aí chega lá e a juíza lá.
Os governantes, né? Os mesma coisa.
Eles dão exemplo, tchê. Eles dão exemplo.
Dão exemplo.
Então não adianta, não adianta. É como numa família: o pai e a mãe fumam maconha. Vai dizer pro filho não fumar maconha, não usar droga?
É
piada, isso aí eu, né? Uhum. Então, eu só acho assim, que nós estamos piorando. Nós estamos crescendo na tecnologia e piorando na sociabilidade. Nós estamos usando, a gente não está respeitando, né? Automóvel, então a gente nem pensa naquela zebra, na faixa zebrada dele, porque ninguém dá bola, né?
Não,
o pessoal toca em cima.
É.
Então,
só para colorir.
Não tinha o que fazer, foram pintar, não, né? Fazer amarelo. Se tu vai em outro país, por exemplo, tu vai nos Estados Unidos ou tu vai principalmente na Alemanha, tu põe o pé ali na hora que o sinal tá fechado para ti, todo mundo fica te olhando.
Se
tu atravessar, e todo mundo fica te observando. E se tiver um guarda ali, aí não tem conversa, né? Tu vai pagar a multa, né? Tu vai pagar a multa. Então, era isso, meu caro Paulo. É uma decisão, sempre é tua. A decisão é do paciente. Mas a gente tem que levar sempre em conta riscos e benefícios. O que vai te levar? Será que isso vai me dar longevidade, maior qualidade e quantidade de vida? Será que isso, ou de repente eu vou ter um problema sério com AVC, com infarto, etc e tal?
Sim,
então, por isso que a opinião de um é apenas opiniãozinha. Agora, a opinião de 10 é uma opinião forte. Então, tu é. Agora, a opinião de um é uma opiniãozinha, né? Aí eu acho que... Agora, a medicação que tu tá tomando aqui tá muito certo, viu?
Tá boa.
É igual àquela que eu usava lá.
Então tá correta a medicação.
Tá correta.
É porque, na verdade, a gente vai nos ambulatórios, os médicos, tem muita gente para ser atendida, eles têm pressa, então eles...
Isso que é o grande problema. Tem que dizer o seguinte: vocês vão atender pelo menos 15 minutos cada paciente. Bom, eles colocavam 60 pacientes para atender numa hora?
Pois é, aí eles são rapidinhos.
O próprio sistema, eles queriam que correr, né? Porque os pacientes chegavam e tem que tocar. Os próprios colegas ficavam chateados porque eu demorava muito para atender. Às vezes os próprios colegas, hein? Ficavam chateados. Porque assim, ó, tinha um grampo que eles colocavam tipo um prendedor. Ali eles colocavam os pacientes que iam chegando. Aí de repente tinha 100. Então, eu chegava e chamava pelo nome, te puxava, atendia. Mas às vezes não dava 15 minutos, eu não podia ver nada. Só de conversar já dava 15 minutos, já foi. 15 minutos não é nada. Então, às vezes demorava.
Normalmente o médico pergunta alguma coisa, a gente responde: como é que o senhor está? Estou bem, estou me sentindo assim. E está ali digitando e coisa.
Isso é uma coisa que eu acho meia. Como é que eu vou te dizer? Eu não digo antiética, viu? É. Mas, puta, eu não estou meio que me acostumando a ficar olhando para a tela do ecrã, que se chama ecrã, a tela do computador, e o paciente ali, e eu perguntando: e tu, como é que tá aí? Eu tô olhando pra tela e digitando. É. E aí, como é que tá aí? Tá, tu tá indo os pés? Tá doendo o coração? Tá. Quer dizer, parece que eu tô falando é com a tela, com o ecrã, com o computador. Antigamente a gente escutava o paciente, olhava nos olhos. Olhando pro paciente, tu já tem meio caminho andado. No momento que o paciente entrou na tua sala, no momento que ele sentou, tu já teve metade do diagnóstico feito. Mas assim, o sujeito entra, senta na cadeira, ele vai digitar, ele não vê o paciente, né? Nem sabe se o paciente é surdo, se ele não é, se ele...
Eu já fui chamado de grosso dentro desse hospital, porque a doutora estava digitando e eu falando, né?
Claro.
A doutora: ah, mas o senhor é grosso. Aí a minha guria tá: mas por quê? Ah, não tá vendo que eu tô digitando? Aí me chamou de grosso ela, assim,
antes. Ah, mas tu vê a insensibilidade dessa médica e dessa profissional. Quer dizer, ela não entendeu, né? Então, isso é esse o motivo que eu acho que está pecando. Nós estamos tendo novos computadores, a tecnologia realmente evoluiu assim, ó. A maior tecnologia não é ir para Marte, viu? Que Marte só tem poeira e não tem nada lá, não tem ouro, não tem nada, tá? Não cresce nem um pé de couve lá. Agora, a grande tecnologia foi o telefone celular. Esse sim, esse aí eu abro a mão e dou para quem criou, para quem fez e para quem está criando isso. Sabe por quê? Porque de repente tu consegue ligar para alguém que está, teu filho, está lá no outro lado do mundo, né?
Sim.
Então o celular é uma inovação fantástica, claro, e o computador também, porque o celular é um computador, né? Então
essa profissional, a minha filha falou para ela assim: é, mas ele não enxerga. Ela disse: tá, mas ele escuta, ele não é surdo.
Sim.
Agora eu ouvi.
Sim, que falta, né, Tchê? Que
é
falta de.
Né,
falta de ética, falta de tudo.
Na saída da porta, ela estendeu a mão para cumprimentar nós, para dar um tchau.
Sim.
Eu, sinceramente, não estendi a mão para ela.
Mas tá certo.
Mesmo eu não enxergando, que eu sou deficiente total,
sim,
né?
Sim, não. Enxergo, né? Não, mas tu, claro, tu
mesmo
sente.
Mesmo assim, eu não estendi a mão.
Claro. É a mesma coisa que eu tive um caso, né? O professor mandou, ele sorteava os pontos, isso vocês já conhecem, né? Eu já estou careca de falar, mas o professor, ele sorteava as cirurgias, isso no quarto ano de medicina, lá na faculdade. E aí ele pegava um plástico, botava o número assim, por exemplo, número 1, apendicectomia, tirar o apêndice, número 2, vesícula, número 3, para mim caiu amputação. Amputação. Aí um dia chegou o paciente lá de Itaqui, ele era ligador e tal, e o professor olhou pro paciente e disse assim: teu paciente chegou. Eu digo: esse aí tá em coma, doutor? Então, não, mas esse paciente, eu digo, mas tá em coma, doutor? E aí ele pegou a caneta, aquela demográfica, e riscou bem aqui onde é que ele ia amputar a mão. Eu digo: mas professor, o senhor vai estar junto, né? Não, tu já operou comigo uma perna, tu já sabe fazer. Bom, um dia eu termino de contar a história, porque vamos deixar outros ouvintes, tá?
Ok.
Mas não operei, não cortei, não operei, não cortei, porque eu disse: deu uma chance à natureza, mas briguei com ele, viu? Ele disse, eu não quero mais lhe ver. Eu digo, eu não, porque o senhor não ensina nada, o senhor é um ladrãozinho aqui, o senhor está ganhando 10 mil para não ensinar nada. Aí deu briga.
Mas então a minha medicação está correta?
Não, está
então,
correto, está correto.
Está correto, tá correto. Aí, então, é porque eu fiquei decepcionado porque eles não quiseram, né? Mesmo antes de eu sair de casa,
não.
Eu disse, olha, Deus, falei com Deus na hora,
não.
Né?
Não, não,
seja da sua vontade na consulta lá, eles vieram que essa negativa, tá, então... Está acontecendo que Deus quis assim, né?
É, não, mas não, não, nesses casos, cuidado com a gente querer, sabe, a gente querer ser muito no ímpeto de fazer, cuidado.
Sim,
tá? Tu tá bem na medicação. Agora, o dia que tu sentires uma forte dor no peito, isso sim, direto ao pronto-socorro, direto ao hospital, direto, porque aí eles vão abrir. Eles vão
abrir. Enquanto esse desmaio, doutor, que ele falou, ah, tu pode ter um desmaio,
pode,
assim, alguma coisa.
Pode, mas isso aí vai ser raro, tu não vai ter assim, né?
É.
Então tá.
É, porque na verdade eu me sinto bem, doutor, me sinto
se
bem.
Se tu te sente bem, se tu sente bem, as tuas artérias estão muito bem, graças a Deus.
Tô até escorado na esteira aqui, né? No momento que nós encerrar a ligação, eu vou dar uma caminhada aqui.
Exatamente, parabéns.
Doutor,
isso.
Um abraço,
senhor, Paulo.
Saúde, felicidade.
Saúde,
senhor,
pra doutor. Você também, viu?
Obrigado.
Tchau. Muito bem.
Para agendamento de consultas com o doutor Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Quem fala? Alô?
Enio?
Sim, é ele.
Tudo bem, doutor?
A gente vai vivendo, querida. A gente vai tentando, a gente vai lutando contra o provectismo. Sabe o que é isso?
Isso aí, doutor. Eu ouço o senhor todo domingo, tá?
Opa, que bom.
Gosto muito do programa do senhor, tá?
Opa, legal, bacana. Obrigado.
Inclusive, o meu marido trabalha, daí eu levantei às 5 horas, daí eu pensei, vou ligar. Liguei e já tava falando, porque, ai, que beleza.
É, e o teu marido disse, baixa o rádio que eu quero dormir.
Não, ele foi trabalhar.
Ah, ele foi trabalhar.
Ouvindo.
Ah, tá.
Daí eu fiquei ouvindo, né, daí agora, se eu não consigo ligação, daí agora pensei, vou tentar.
Que bom, que legal. Ótimo, ótimo. O que que eu posso te ajudar, querida?
Doutor, é o seguinte, eu tenho um problema de varizes,
sim,
tá?
Tá.
Eu fiz aquela eco Doppler, né?
Sim.
E daí eu tenho uma dor só numa perna, uma dorzinha leve.
Sim.
E daí eu fui consultar, porque eu moro em Campo Bom.
Sim.
E daí no hospital o doutor olhou pra mim e disse, eu não fui no vascular, né, doutor?
Sim.
Aí ele disse, a senhora tá pronta, vamos fazer cirurgia? Eu disse, não, mas eu não vou fazer, eu não quero fazer cirurgia.
Sim.
Ele disse, não, a senhora tem que fazer, bem assim. Eu disse, não tem um remédio assim que eu possa tomar,
sim,
né?
Sim.
Aí ele deu um remédio que eu até não tomei mais.
Sim.
Ele é meio carinho, né? Mas não é o caso.
Sim.
Que ele disse assim, já que a senhora não quer fazer cirurgia, a senhora vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida.
Sim.
Um comprimido.
Sim. Tu lembra o nome? Tu lembra o nome?
Ai, doutor, é um comprimido. Ele é meio grande. É, não me lembro do nome.
Sim. Bom.
Só que é pra isso aí.
Não importa. Certo. E aí, hein?
Daí eu tomei só um envelope e o resto não tomei mais.
Sim.
Aí eu fico pensando, será que isso daqui mais pra frente não vai me prejudicar mais? Sabe, doutor?
Sim, pois não. Bom, querida, hoje nós temos na farmacopédia e existe um consenso até dos angiologistas. Angiologista é o médico que trata de varizes, tá? Sim. Que se chama Daflon. Não sei se é esse a medicação que ele prescreveu para ti. Daflon. É Daflon, ele tem 1000 miligramas. Tá? Então, esse é um remédio que tem se usado de uma forma geral. Tá? Então, e tem funcionado até bem. Né? Agora, quanto à questão de varizes, a gente pode dizer falar duas coisas. Primeiro lugar, a questão de varizes na vaidade. Por exemplo, a moça, né? Ela não quer ir para a praia com as perninhas cheias de varizes e tal, então ela vai fazer tudo para fazer cirurgia. Se a pessoa não tem esta vaidade e as varizes não são tão volumosas, grandes, etc., porque tem varizes que quase é o tamanho do dedo mínimo, quase o tamanho de uma caneta, assim.
Ou
a grossura, a espessura. Se não tem essas varizes, esse tipo, né? Então, muitas vezes ela opta pela medicação. E uma das medicações mais usadas é o Daflon. Daflon 500 ou 1000, né? Tem varicel, etc. Tem.
Pois
né?
É.
Qual seria o fitoterápico? Eu gosto muito de fitoterapia por causa vem das plantas, né?
Eu prefiro.
Ele é um remédio que ele é tirado da castanha da Índia. Ele ajuda na circulação. Ele não tem potência do remédio que eu te falei, né?
Daflon,
ele não tem essa potência, porque o Daflon realmente...